6h25, 6h25, futebol é na Assunção, a mais forte do esporte.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Na Avenida Bezerra de Menezes, 1476, você encontra uma referência em autopeças. Autopeças Padre Cícero, especialista em peças para linha pesada, motopeças, autotintas e muito mais, para garantir a qualidade e a confiança que seu veículo merece. Aqui, você conta com uma equipe especializada e pronta para atender suas necessidades com rapidez e soluções. Qualidade e confiança são os nossos compromissos. Cada detalhe é pensado para garantir a melhor experiência para você. Visite nossa loja no coração do São Gerardo ou ligue para 85-3499-9001. Estamos prontos para atender você com excelência. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia. Na Avenida Bezerra de Menezes.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Primeiras do esporte.
Mário Ottoni.
6h29, hora certa. Autopeças Padre Cícero, a matriz Vale Cordais, o maior estoque de peças para carros nacionais e importados. Confira a filial de Calcaia, na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1634, ligue 3499-9037. No giro da informação e da opinião, vamos trazer agora os destaques do Centro Eletrônico de Informações, com a presença dele, Souza Filho, o plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro. Aquele abraço, bom dia, Souza. Souza Filho.
Aquele abraço, grande Mário Ottoni, o nosso Augusto Aldânia, grande gente de Ceará para Muti, meu amigo Gilberto Lourinho, lá no Conjunto Nova Assunção, torcedor, conselheiro do Tricolor de Aço, nosso ouvinte cativo fiel, na Copa Intercontinental da FIFA, em Doha, com o primeiro tempo, lembrando, Flamengo verdadeiro, campeão brasileiro e da Libertadores, o mais querido do Brasil, derrotou o Pirâmides do Egito, 2-0. Segundo tempo, com as alterações, aí o time brasileiro deu uma queda na sua qualidade de apresentação. Os gols saíram de bolas paradas do grande garçom, o de Arrascaeta. Primeiro gol na cabeça do Léo Pereira. Segundo gol na cabeça do Danilo, o artilheiro. Pedro entrou no decorrer do segundo tempo e por muito pouco mesmo, não marca o terceiro gol do mais querido do Brasil. O público, de novo, decepcionante. 8.368 torcedores. No vôlei masculino do Brasil, Superliga, ontem, num jogão disputado entre times paulistas, SESI e São Paulo, 3-2. O tie-break, senhores, um resultado histórico e incomum, 34-32 para o SESI. Aí a gente sabe que, né, estourando um tie-break, chega ali a 16-14, 18-16. 34-32 no Mundial de Clubes Feminino de Voleibol, nós tivemos lá no ginásio do Pacaembu as semifinais e deu a lógica, vitórias das italianas, o Scandit, que é vice-campeão da Europa, com a grande jogadora Antropova em ação, derrotou o Praia Clube de Uberlândia 3-0. O Corneliano, que é o atual campeão do mundo, da brasileira Gabi, ganhou do Osasco 3-1. O time do Coleniano vai fazer um clássico italiano europeu lá no Pacaembu, na decisão do torneio, contentando-se as brasileiras na disputa pela terceira posição. Outro resultado interessante, vôlei masculino, jogos na Ásia, a Tailândia derrotou ainda há pouco Singapura 3-1. Já no torneio asiático, vôleibol feminino, Singapura derrotou ainda há pouco Myanmar pelo placar de 3-0. No novo basquete do Brasil, o Botafogo perdeu para a União Gaúcho 61-84. O Paulinho pelo Botafogo, 15 pontos, 3 rebotes, 1 assistência pelo time gaúcho da Serra. O Scott, americano, marcou 16 pontos, 6 rebotes, 4 assistências. O Pinheiros derrotou o Vasco da Gama 84-70. O Sloan, que é americano, marcou 17 pontos, 4 rebotes, 9 assistências pelo Pinheiros. O Nunes, do Vasco, tem 2 metros e 1 centímetro de altura, marcou 15 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. No torneio de campeões das Américas, nós tivemos em Montevideo, o jogo Nacional do Uruguai, 7-5, Flamengo 6-3. O Zinaichi, que é chileno, foi o cestinho do jogo pelo Nacional, 21 pontos, 10 rebotes, 2 assistências. O Negrete, que é argentino, pelo Flamengo, marcou 19 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. No destaque sul-americano, categoria Sub-17, basquetebol masculino, lá em território de Assunção, os meninos do Brasil aplicaram um capote em cima dos paraguaios. Brasil 117, Paraguai 47, sul-americano, basquetebol masculino, categoria Sub-17. Aí temos a destacar que onde tem a festa final do handebol feminino, com a disputa do primeiro lugar e do terceiro lugar em território de Roterdão. O time da Alemanha, depois de 32 anos, volta à decisão contra o fortíssimo campeão olímpico mundial, a Noruega. O terceiro lugar será entre França e Países Baixos na Copa de Futebol do Brasil Feminina, categoria sub-20. São Paulo 0, Grêmio 1. Flamengo classificou-se diante a Ferroviária nos penais, depois de 1 a 1 tempo normal. Flamengo fez 4 a 1 nos penais. O Santos classificou-se 4 a 0 no Fluminense. O Inter classificado 4 a 1 em cima do Corinthians na Copa do Mundo de Beach Tennis em Ribeirão Preto. Entre mulheres, o Brasil derrotou o Chile 2-0. Entre homens, o Brasil derrotou o Chile 2-0. No tênis juvenil, Orange Ball em Fort Lauderdale, na Flórida. A nossa Vitória Barros parou ante a chinesa Xiran Shun. A Shun fez 2-0. A nossa Vitória avançou aí até as semifinais. E a Maria Esther Bueno, a gente lembra, já foi campeã desse torneio em 1957. O outro detalhe é justamente para o torneio nacional de futsal. Decisão em Jaraguá do Sul, a Arena Jaraguá superlotada, mais de 10 mil pessoas. Jaraguá 3, Corinthians 0. O primeiro jogo em São Paulo havia terminado empatado 3-3. É o sexto título do Jaraguá, que marcou ontem com Bruno, o Eca e o Leco. O Leco participou das 6 campanhas vitoriosas do time Jaraguá do Sul. O Jamu do Jaraguá foi expulso de campo. Aí é mais um tento para o meu sobrinho, o grande Márcio de Souza, que depois de jogar, hoje cartola remunerado lá no Jaraguá do Sul. No Campeonato de Portugal, 14ª rodada, o Sport Lisboa goleou Aves por 6-0 perante 38.713 torcedores, com o Araújo, que é uruguaio, fazendo 2 dos 6 gols do Sporting, que tem nas suas fileiras o Alisson Santos, 23 anos, ex-Vitória Náutico Figueirense, que é um dos titulares do time português. Aliás, ele já disse lá em Portugal que o primeiro objetivo dele é ser campeão português. E o sonho dele é servir a seleção do Brasil. Na Espanha, 16ª rodada, o Atlético de Madrid venceu o Valência por 2-1. O Atlético segue invicto na competição, 12 vitórias, 1 empate contra o Valência. Invicto a 17 jogos, com 13 vitórias, quando ontem 61.011 torcedores nesse confronto clássico do futebol espanhol. O Barcelona em casa, com 2 gols do brasileiro Rafinha, ganhou do Osasuna por 2-0. 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota tem o Barcelona até aqui nos últimos 10 jogos. O Osasuna, em 12 jogos, perdeu o 7º, com 3 empates e 2 vitórias. 42.058 espectadores no Nou Camp, que ainda não está concluído. Na França, 16ª rodada, o PSG foi a Metz e ganhou do Metz por 3-2, voltando a comandar a liderança do futebol francês em 16 rodadas. Gonçalo Ramos fez o primeiro gol, o Nojandu fez o segundo gol, 18 anos de idade tem aí o meu primo, e o Doué, 20 anos, o terceiro gol do PSG. O jogo de Metz teve um público de 28.500 torcedores. No duelo PSG-Metz, 15 jogos, 15 vitórias do PSG. Na Inglaterra, 16ª rodada, Chelsea venceu Everton por 2-0. gols do Palmer e do Gusto, que é francês, 22 anos. O garotão Estevão esteve no jogo, foi substituído, entrou João Pedro, outro brasileiro do Chelsea, em ação, que jogou e foi substituído, o André Santos. O Palmer entrou no seu lugar e fez o primeiro gol do time londrino, 39.552 torcedores. No duelo contra o Everton, o time do Chelsea, 31 jogos, 18 vitórias e 3 empates. O Liverpool, na volta do Mohamed Salah ao time, venceu o Brighton por 2-0 perante 60.429 torcedores. O Ekitike fez os 2 gols do Liverpool a 1 minuto de jogo e aos 15 do segundo tempo. O segundo gol do Ekitike teve assistência do Salah. Salah, que ontem completou 270 jogos com a camisa do Liverpool. O Arsenal, líder, venceu o Vector Andres por 2-1 perante 60.242 torcedores. O curioso é que os 2 gols do Arsenal foram contra do John Stone e do Mosquera. O nosso Gabriel Jesus entrou no decorrer do segundo tempo. Lá na Alemanha, o Red Bull Leipzig foi surpreendido em casa e caiu para a Union Berlin 3-1, 22.012 torcedores. O Bayer Leverkusen ganhou Colônia 2-0, 30.210 torcedores. Hoje, o líder invicto, Bayern de Munique, recebe o Mainz. Fora, o time do Mainz tem 2 vitórias, 7 empates e 37 derrotas para o Bayern de Munique. Na Itália, com gol do Noslin, Lazio venceu o Parma 1-0, 22.885 torcedores. O Lazio teve 2 jogadores expulsos. Copa da Colômbia, primeiro jogo da decisão. Atlético Nacional e Independiente Medellín não saíram do 0-0. Segundo jogo, será agora no meio de semana, no dia 17. Vou terminar, grande Mário. Na Argentina, na cidade Santiago del Estero, a primeira cidade a ser fundada na Argentina. Por isso, ela é chamada a Madre das Madres, a Mãe das Mães. O Estudiantes empatou com o Racing 1-1. E nos penais, o Estudiantes fez 5-4, é campeão da Argentina. São 3 campeões por ano no futebol esculhambado da Argentina. O Estudiantes, campeão de 1 dos 3 torneios, 5-4 nos penais, se junta a Boca Juniors, Lanús, Argentino Juniors, Platense, Rosário Central, Independiente de Rivadavia, na Libertadores do próximo ano. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais importados, lembrando que hoje, à noite, tem as semifinais, Copa do Brasil, 37ª edição, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama. Hoje, o Fluminense é mandante do Maracanã, está invicto a 9 jogos. O Vasco, nos últimos 16 jogos, ganhou 8, perdeu 8 no duelo Vasco e Fluminense. Nos últimos 6 jogos, 3 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Fluminense. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10. O maior estoque de peças para carros nacionais importados no vôlei de praia, circuito brasileiro, etapa final. Aqui em Fortaleza, a Duda e a Ana Patrícia, ontem, mesmo ausentes do torneio, conquistaram o título nacional com a eliminação precoce da dupla Tâmela e Vicky, que com a contagem final de pontos, se chegasse a decisão, poderia ameaçar justamente o primeiro lugar da dupla campeã olímpica, Mário.
Ok, Souza Filho, plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro aqui no programa. Primeiro Exame Esporte, uma passada na galera. 997430620, WhatsApp oficial da Associação. Chico Cabral, no prefeito José Walter, Reginaldo Ivo França, Antônio Bezerra, Ari Freire, Morro Branco, o Tavares, no conjunto Ceará, Edilson Aguiar, Dias Macedo e a Fábia, no conjunto Ceará. Em 1 minutinho tem Ceará com Tony Mota. Tem Fortaleza com a Luiz de Lima, 6 da manhã, 45 minutos, 6:45, futebol, é na Assunção, a mais forte do esporte.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Clínica Progastro. Excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica Progastro. Aldeota e centro da cidade. Mande um zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica Progastro.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Primeiras do esporte.
Mário Ottoni.
6:47. Daqui a pouco tem Cláudio Teran com o seu Domingo Total aqui na Assunção. Vamos trazer agora as informações do Ceará. Repórter Tony Mota e o Alvinegro de Porangabuçu, Tony.
Muito bom dia, amigos da Assunção. Aquele abraço para você que se liga aqui nas Primeiras do Esporte. Domingo é dia de missa. Um feliz e abençoado domingão a todos. É dia do Senhor. E o Ceará, hein, continua trabalhando mais de forma presencial com o Sub-20, porque a turma do profissional já está toda ela liberada para gozo de férias. Para quem vai voltar dia 2 é a volta presencial, porque dia 26, logo após o Natal, já tem essa primeira semana de trabalho de forma remoto. Então eles virão tanto quanto já com aquela base inicial da preparação que será nessa pré-temporada. Agora o Sub-20 está se apresentando ainda, né, presencialmente, porque está treinando para as disputas da Copa São Paulo de Futebol Juniores. E o Ceará tem alguns atletas que vão ficar por aqui, estão treinando, mas ficarão por aqui porque vão incorporar ao elenco que vai começar a pré-temporada presencial, os 15 atletas remanescentes desta temporada, que se ninguém acertar a saída ou algo parecido, eles retornarão. O Ceará deve contar com, eu acredito que perto ali de 5 jogadores do Sub-20, e tem também, está tentando, né, daquela turma que não tem mais contrato com o Ceará, renovar com pelo menos mais 3, com o Lourenço, o Lucas Mugni e, sobretudo, né, a maior vontade que o Ceará está tendo agora é de renovar o contrato do jogador Zanocello. Está, né, conversando com o Santos para ver se o Santos viabiliza o reempréstimo para o Ceará do volante e meia Zanocello, que se apresentou muito bem, sobretudo no final da temporada. O Ceará Sub-20, que está treinando hoje, fez um jogo treino contra a equipe do Quixadá, que vai disputar pela primeira vez a Taça São Paulo de Futebol Juniores. E um detalhe, né? O Ceará jogará ainda mais 2 ou 3 amistosos para deixar o time preparado, e depois desses amistosos a delegação já seguirá com destino à cidade de Presidente Prudente, lá em São Paulo, porque será a sede do Grupo 6. O Ceará vai disputar a Copinha São Paulo no Grupo 6 com o Grêmio Prudente, que é o time dono da casa lá, sede, né, que é lá em Presidente Prudente. Vai jogar contra o Grêmio Prudente, vai jogar também contra o Olímpico de Sergipe e vai jogar também contra o Carajás lá do Pará. São os três adversários que será terá nesse grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Passam para a segunda fase os dois melhores e o Ceará vai tentar fazer uma melhor campanha que foi a do ano passado. Hoje não tivemos nenhuma novidade com relação à chegada ou à saída de jogadores. O Ceará espera para amanhã ou no mais tardar terça-feira a apresentação do técnico Mozart Santos, que foi contratado pelo Ceará para ser o treinador da temporada 2026. Há quem diga que ele já está por aqui, mas a informação que eu tenho também é que ele pode chegar hoje ou amanhã para se apresentar, conhecer o ambiente que ele vai trabalhar, conhecer toda a estrutura física que tem o Ceará, os diretores, né, aquela coisa toda, e já começar a dar uma olhada, dar uns pitacos, dar também algumas indicações para o departamento de futebol, e ele deverá também acompanhar alguns desses amistosos do Sub-20, porque, como eu disse, alguns jogadores do Sub-20 serão incorporados ao elenco de profissionais do Ceará e começarão a trabalhar presencialmente a partir do dia 2 com todo o grupo, né, pessoal que não renovou vai embora, mas quem renovar contrato volta, e aqueles 15 que já têm contratos também ficarão, porque dia 2, repito, é a apresentação presencial de todo o grupo, começando a pré-temporada. Tony Mota com notícias do Ceará para as primeiras do esporte.
Valeu, Tony. XM retífica das caixas e marcha, câmbio manual e automático diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junto à mocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. XM retífica das caixas e marcha, fica na rua Desembargador Prachedes, 750 no Montese, ligue 3491-6498-9732, 2262 com o amigo Carlito. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em ponto falante e portas falantes, reformas estruturais, serralherias e manutenções em ar-condicionado, então você tem que ligar para a SKS Metalúrgica em geral, 99206-8705, com o amigo Júnior Amaral. 6:52, 6:52, Aloysio Lima. E as informações do Fortaleza, Aloysio.
Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. A equipe do Tricolor de Aço, o grupo todo de folga, curtindo, mas a parte diretiva do clube trabalhando para começar suas contratações. Contratações essas que a primeira foi justamente do treinador Thiago Carpini. Rapidamente o Fortaleza agilizou essa contratação, inclusive ele desembarcou na sexta-feira no início da tarde aqui em nossa capital, conheceu lá todo o CT aqui do PC. Ele ontem esteve lá no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, onde na ocasião ele também conheceu toda a estrutura que tem lá. Além disso, ainda assistiu o jogo do Sub-20 do Tricolor de Aço contra a equipe do Ferroviário. Ferroviário, sim, Ferroviário que já está se preparando, visando o campeonato cearense, que é o primeiro que vai acontecer aqui no nosso estado. E o Fortaleza, portanto, aí teve esse Sub-20 lá, e ele assistindo o Sub-20, vendo o que, pode ter lá de bom, né? Daí ele já vai começar a fazer as avaliações aí, justamente em janeiro, quando o Fortaleza estiver lá na Copinha. Então isso aí já vai facilitar, porque tem treinador que gosta de vir da base o atleta, porque outros não, né? Mas vamos para frente. O certo, por falar em base, o certo é o seguinte, que a base do Fortaleza, sabe quantos títulos ela conquistou agora nesse ano? 5 títulos. 5 títulos o Fortaleza nessa temporada. Se não, vejamos. Na sexta-feira, o Fortaleza venceu no feminino a equipe no campeonato cearense, isso aí, viu? O R4, foram 4-0. Além das Leoas, as categorias, o sub-14 foi o primeiro a vencer no ano a equipe do Ceará. E a cobrança foi nas penalidades máximas, aí o masculino. Na sequência, o sub-20 venceu os dois jogos na final diante da equipe do Ferroviário, também masculino, se sagrando bicampeão cearense. E o manjadinho que eu falei, esse penúltimo, foi o tricampeão da Copa Manjadinho. E vamos para frente. O sub-17 foi a disputa diante da equipe do Tirol e goleou justamente a equipe do Tricolor de Aço. Mas como Fortaleza havia superado por 2-1 no tempo regulamentar, então o Fortaleza também tem o título aí diante da equipe do Tirol, bicampeão cearense. Já na manhã de ontem, o Sub-13 realizou no final da competição da base masculina, diante da equipe do Tirol, comandada pelo Ramon Cassiano, venceu por 1-0 e é tricampeão cearense. Eita, menino! E a temporada da base se encerrará nesse próximo domingo, lá no CT Ribamar Bezerra, do Sub-17. Então, vamos aguardar hoje, né? Hoje é domingo, Sub-17. E ainda tem para você, torcedor, a equipe do Sub-17, para você ver. Tem um aqui no campeonato cearense e tem a outra num campeonato a nível nacional. Campeonato esse, onde o Fortaleza irá enfrentar na decisão. Mas antes de falar da decisão, vamos ver nessa copinha, é a copinha da Supercopa Capital. Então vamos ver, o Fortaleza, sob o comando do técnico Fred Gomes, no Sub-17, foram 5 vitórias, 1 empate, 12 gols Fortaleza fez e apenas 3 sofridos. Não é para todo mundo, não. Então Fortaleza enfrentará logo mais às 16 horas a equipe do Palmeiras. Portanto, é o que nós temos para você, torcedor amigo, desejando a todos um bom dia, com muita paz e muita saúde.
Ok, Galuiz de Lima, com as informações do Tricolor de Aço, na reta final do programa Primeira do Esporte, José Antônio Ximenes, Forquilha, Chiquinho do Monedoca, também confirmando aqui a audiência na Assunção. Tem mais o 997430620, o Evangelista, na Padre Valdivino, Aldeota, também curtindo o Sonzão da Assunção. A nossa próxima atração é esportiva, 9 da manhã, Caminhos da Bola com Mendonça Filho. 1 da tarde tem Didi Vieira e Fernando Lopita com o programa Caminhos da Bola. O programa Primeira do Esporte voltará nesta segunda-feira, 6 da manhã, logo após o programa na Cabana do Pajé. Técnica de Eugênio Paramuti e Augusto Saldanha. E a partir de agora, na Assunção, Cláudio Teran chega com o seu Domingo Total e já traz aqui os destaques desse domingo. Aquele abraço. Bom dia, Teran.
Muito bom dia, Marito das Otônias. Bom dia para você, bom dia aos amigos das Primeiras do Esporte. Estamos prontos aqui, Mário, para começar mais um Domingo Total, fazendo aquela nossa pauta voltada para a cidadania, cultura, conhecimento, política, reflexões, entre outras coisas. E ainda, Mário, com a cabeça muito inchada de ver o que aconteceu com o nosso futebol cearense, que desceu abraçado para a Série B do Brasileirão 2026.
Que coisa, hein, Teran? Até agora eu não entendi bem o rebaixamento do Ceará, né? Porque o Fortaleza, apesar da recuperação que teve, mas era um time que tinha poucos pontos, não é? Estava muito difícil de escapar e estava dependendo de vencer fora de casa. Fez uma recuperação até interessante, que deu a entender ao torcedor que iria escapar. Mas o Ceará, em momento nenhum, esteve na zona de rebaixamento da Série A. E foi entrar no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras e não mais saiu e caiu na lateral.
Tu lembra daquele avião, Mário Otônio? Acho que foi em 2010, nós tivemos um acidente de avião muito feio, 2008, por aí, em que o avião ia descendo, ele desce, toca na pista e não consegue parar e acidentou-se lá do outro lado. É parecido com a situação do Ceará. O Ceará passou pela série, pela zona de rebaixamento, para despencar para a Série B na última rodada. Isso foi uma coisa que eu acho que vale até pesquisa, eu não fiz. Eu não sei se tem outro time que passou por um infortúnio dessa natureza, meu caro Mário Ottoni.
Aqui no futebol brasileiro, não me recordo, viu, Terano? O time ter caído na última rodada, depois de ter passado toda a competição fora da zona. É um fato assim inédito, né?
É inédito. Inédito e triste, né? Porque, de qualquer maneira, teve uma coisa que aconteceu positiva nessa história. A rivalidade é salutar. Mas o fato de os dois caírem juntos serve de reflexão para a gente entender o tanto que é importante que o Fortaleza e o Ceará, os dois, estejam na Série A. Porque Série B não é bom, principalmente para a construção que se tentava fazer no Fortaleza e na reconstrução que vem sendo feita no Ceará. Mas, enfim, são coisas do futebol e ano que vem nós vamos estar acompanhando.
Só quem ganhou com isso foi a competição, a Série B, que agora vai ter a presença de dois grandes clubes do futebol nordestino, Ceará e Fortaleza. É com você, Terã, a partir de agora, com o Domingo Total na Assunção.
Aquele abraço, Marito Ottoni. E eu coloquei nas redes sociais uma foto do Internacional com a música do Falcão. Aquela que diz, eu acho melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, porque foi o que aconteceu com o Internacional, que escapou fedendo. E eu sou torcedor, mas eu não sou tolo, não. Aquele gol do Bragantino teve cara de mandrake. Em 30 segundos, começa o Domingo Total.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH 590, Rádio Assunção. AM 620 kHz. Domingo Total, com Cláudio Teran.
Cláudio Teran.
Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, olha nós, de novo, prontos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa.
Domingo Total, com Cláudio Teran.
Aqui, pelas ondas da Assunção Cearense, a rádio do Moésio Loyola, juntos até 9 horas. A todos, nosso carinho, nosso abraço, nosso bom dia.
O bom dia do Domingo Total.
Espero que você tenha tido um ótimo acordar, amanhecer com o Domingo Total. Teremos ética, cultura, política, cidadania, conhecimento, cultura, comentários, pitacos, tudo o que você está acostumado a ver, aliás, a ver não, a ouvir neste programa. É uma revista eletrônica feita para folhear com os ouvidos e ouvir. É muito fácil. Você liga o rádio na M620.
Rádio Assunção, AM620, Fortaleza.
Nas mídias digitais, a receita é da mãezinha Gleide Oliveira. Você coloca Cláudio Teran ao vivo, Domingo Total. Ou então coloca Rádio Assunção Cearense ao vivo. Surgem opções. E aí, onde você estiver, não se esqueça do Domingo Total.
Domingo Total, com Cláudio Teran.
E tem outras formas de interatividade com a gente.
3244-9449.
O WhatsApp da Rádio Assunção, AM620, está à sua disposição em toda a programação. 85 99743 0620. Participe, envie sua mensagem escrita ou áudio.
E atenção, porque você sabe do nosso prefixo, do nosso lema. O rádio é a escola dos que não tem escola, é o jornal de quem não sabe ler. é o mestre de quem não pode ir à escola. O rádio é o divertimento gratuito de todos. É o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que se realize com espírito altruísta e elevado.
Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bucha me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal.
Vem comigo, vem com a gente, vem com o Domingo Total. E vem com o meu amigo Clóvis, bagiense que mora em Brasília e entrou em contato essa semana para dizer que é ouvinte do Domingo Total. E ele disse uma frase muito curiosa, porque ele é muito brincalhão, e ele disse: olha, Teran, Brasília é boa. O que não presta em Brasília é o Congresso Nacional. E aí sugeriu uma canção para a gente tocar aqui, justamente depois da semana de horrores que a gente viu no Congresso Nacional. E o Domingo Total pesquisou e juntou com Zagão e Alceu Valença.
Obrigado, Alceu Valença, pela sua presença.
De nada, meu rei Gonzaga, um dia meu rei me paga. É Asa Norte, é Asa Sul, é avião. É Lago Norte, Lago Sul, é construção. É Asa Norte, é Asa Sul, é avião. É Lago Norte, Lago Sul, é construção. Pau de Arara, pioneiro da nação. É Alvorada, é Taguatinga, é solidão. Na Asa Norte eu me lembrei de seu Oscar. Na Asa Sul eu me lembrei do meu irmão. Na W3 me lembrei que JK foi maquinista enquanto nós fomos vagão. E fomos lenha, fomos fogo e fornalha. E o reverso da medalha é um futuro sem razão. É Asa Norte, é Asa Sul, é avião. É Asa Norte, é Asa Sul, é avião. É Lago Norte, Lago Sul, é construção.
Seu Luiz, tô comendo seu ninho.
Agora tem que comer o sabugo também.
É nada, eu vou relando pra aquilo, entrego de shot.
Manda pra cá que eu te mandei.
É Asa Norte, é Asa Sul, é avião. É Lago Norte, Lago Sul, é construção. É Asa Norte, é Asa Sul, é avião. É Lago Norte, Lago Sul, é construção. Pau de Arara, pioneiro da nação. Gonzaga, majestade do Baião.
Na Asa Norte me lembrei do seu Oscar. Na Asa Sul me lembrei do meu irmão. Na W3 me lembrei que JK foi maquinista enquanto nós fomos vagão. E fomos lenha, fomos fogo e fornalha. O reverso da medalha é um futuro sem razão.
É Asa Norte, é Asa Sul, é avião. É Asa Norte, é Asa Sul, é avião.
É Lago Norte, é Lago Sul, é construção.
É Asa Norte, é Asa Sul, é avião.
É Lago Norte, é Lago Sul, é construção.
É Asa Norte, é Asa Sul, é avião.
É Lago Norte, é Lago Sul, é construção.
Essa música só tem um defeito, ela termina, né? Porque ela é curtinha, mas é linda. E ela tem uma coisa fantástica no arranjo que foi construído, que é o fato de juntar o estilo do Alceu Valença, de cantar e de tocar e os arranjos. E depois, quando o Alceu entrega pro Luiz, a música vira um shot e é sensacional de ouvir.
É avião, é Lago Norte, Lago Sul, é construção, é Asa Norte, é Asa Sul, é avião.
Plano piloto, juntando dois nordestinos de Pernambuco, Alceu Valença e Gonzaga.
Alvorada é Taguatinga, é solidão.
Na Asa Norte eu me lembrei de seu Oscar.
E assim começa o meu, o seu, o nosso Domingo Total. Nós vamos juntos até 9 horas. Cláudio Teran, Augusto Saldanha, Eugênio Paramoti no seu rádio. Vem com a gente.
Domingo Total com Cláudio Teran.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente. E 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camocim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Domingo Total, com Cláudio Teran.
Cláudio Teran, Cláudio Teran.
Quatorze de dezembro é o dia de número 348 do ano no calendário gregoriano e agora são 7h12, 349 dias em anos bissextos. Faltam 17 dias para findar o ano. Hoje é o Dia Nacional e Mundial do Macaco, Dia do Ministério Público, Dia do Engenheiro de Pesca, Dia Nacional de Combate à Pobreza. Vamos aos fatos históricos do 14 de dezembro. Em 1864, o exército paraguaio invade o Mato Grosso e, por essa razão, o Brasil revidou e então teve início a famosa Guerra do Paraguai. Em 1950, é criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em 1960, é fundada a Universidade Federal de Goiás. Em 1968, o cantor Marvin Gaye emplaca o primeiro number one de sua carreira e foi uma música chamada I Heard It Through the Grapevine, que por sinal é muito linda. Em 1969, a banda The Jackson 5 estreia na televisão no programa Ed Sullivan, uma banda de irmãos, o Michael Jackson e seus quatro irmãos. Banda essa que foi criada e gerenciada pelo pai do Michael Jackson, um verdadeiro tirano. Mas a partir daí, os meninos estouraram. E o Michael Jackson, desde esse primeiro momento, se destacou como o principal músico e cantor do grupo. Aliás, músico não, porque ele não tocava, ele cantava. E ele se destacou já logo no... Primeiro que ele era o menorzinho. E segundo que era o mais talentoso que tinha ali na banda. Em 1979, a banda The Clash lança sua obra-prima do punk rock, o álbum London Calling. Em 1999, Paul McCartney volta ao The Cavern Club para um show histórico em sua carreira. Em 2017, a Walt Disney Company compra o estúdio de cinema 20th Century Fox. Sabe quanto ela pagou? O dinheiro que a gente guarda, eu e o Augusto Saldanha guardamos, é 10% do que nós guardamos, eu e o Augusto Saldanha junto. 52 bilhões, B de bola, 400 milhões de dólares. A Walt Disney Company pagou para comprar o famoso 20th Century Fox. Vamos aos aniversariantes, os nascidos nesse dia. Em 14 de dezembro de 1933, nascia a atriz Eva Vilma. Em 1938, nasceu Leonardo Boff. Em 1946, a atriz Jane Birkin. Em 1946 também, não, minto. E quem nasceu aqui em 1977, o jogador Rafinha, jogador de futebol. Vamos aos falecidos na data de hoje na história. Sabe quem faleceu nesta data de hoje, Augusto Saldanha, e a gente não pode deixar de registrar? uma das maiores cantoras, uma diva da música americana, Dinah Washington, faleceu em 1963. Sivuca faleceu em 2006. Peter O'Toole, o grande ator do filme Lawrence da Arábia, morreu em 2013. Dom Paulo Evaristo Arns morreu em 2016. Marcelo Veiga, que foi treinador de futebol, morreu em 2006. Aliás, morreu em 2020. E o Paulinho, vocês lembram do Paulinho, aquele cantor do Roupa Nova, que foi vítima da Covid-19? Pois é, ele morreu exatamente disso, morreu de Covid-19 no dia 14 de dezembro do ano de 2021, deixando uma lacuna imensa na música e também no trabalho que ele fazia como cantor. Dinah Washington, é isso aqui que a gente começa a ouvir aqui no Domingo Total, porque o Domingo Total tem dessas coisas. Olha a voz dessa cantora.
The leaves are brown, came tumbling down, remember, in September, in the rain.
Presta atenção na afinação da voz da mulher.
The sun went out just like a dying ember. That September in the rain.
Dinah Washington teve uma vida breve, brevíssima, morreu com 39 anos, mas foi um furacão na música, com sua voz única, com suas interpretações magistrais que marcaram a história.
To play a sweet refrain.
Detalhe, hein? Essa canção gravada por ela em 1943 chegou a ser gravada até pelos Beatles antes de estourarem como músicos de fama mundial. September in the Rain. Domingo Total, Cláudio Teran, Augusto Saldanha, Eugênio Paramoti. Viva Dinah Washington. Aqui a gente não esquece.
The raindrops seem to play a sweet refrain.
E depois dessa ode à qualidade, vamos ao santo do dia de hoje.
O santo do dia.
São João da Cruz é o santo do dia de hoje. Juan de Yepes nasceu em Ávila, na Espanha, no ano 1542. Órfão de pai, na juventude, mudou-se com a mãe para a cidade de Medina, onde trabalhava em um hospital de dia e estudava à noite. Aos 21 anos, entrou na Ordem Carmelita, adotando o nome João da Cruz. Desde o início, demonstrou vocação para a vida austera e penitencial. Foi para a Universidade de Salamanca e estudou teologia. No tempo livre, visitava doentes, servindo-os como enfermeiro. Tinha 25 anos quando foi ordenado padre. João da Cruz não gostava da indisciplina nos mosteiros carmelitas. Então, quando assumiu o comando, decidiu reformar o Carmelo, exigindo uma vida mais fiel ao espírito original da ordem. Sofreu perseguições e calúnias e foi até preso por 9 meses por ação dos que se opunham às reformas que ele estava propondo. João não recuou, fugiu e continuou sua obra. Ao rezar, pedia 3 coisas: dar-lhe forças para trabalhar e sofrer muito, não deixá-lo sair deste mundo como superior de uma ordem ou comunidade, e terceiro, que o deixassem morrer desprezado e humilhado pelos homens. E em tudo foi atendido. Com penitências e sofrimentos, João chegou a um altíssimo grau de santidade que incluía êxtases e visões. Faleceu após penosa doença no dia 14 de dezembro do ano de 1951, com apenas... Aliás, do ano de 1651, com apenas 49 anos de idade. Só corrigindo essas datas. Ele nasceu em 1542, morreu em 1551, né? Então fica aqui o registro feito em relação ao João da Cruz. São João da Cruz é o santo do dia de hoje. E esse é o Domingo Total. Cláudio Teran, Eugênio Paramoti, Augusto Saldanha no seu rádio até 9 horas.
Rádio Assunção.
Domingo Total com Cláudio Teran.
E olha como são as interações da vida, né? O meu amigo Fernando Macambira está caminhando na beira-mar nesse momento e ouvindo o Domingo Total nos seus headphones. O meu amigo Ézio Amaral, que é adepto do pedal, está de headphones também, pedalando por aí e ouvindo o Domingo Total. Lá em Santa Catarina, em Criciúma, o meu amigo bagiense, médico José Ruiz, está no plantão médico, está de plantão no domingo, trabalhando no domingo como Cláudio Teran, o Augusto Saldanha e o Eugênio Paramoti, e ouvindo também, lá na sala dos médicos, o Domingo Total. E nós vamos até 9 horas no seu rádio. Agora, o Dálio Girão é que está pedindo passagem. O Dálio Girão está chamando com o mercado de frutas e hortaliças. Antes, deixa eu fazer um comunicado breve para os senhores e as senhoras. Olha, ontem foi um dia penoso para mim. Que eu amanheci meio gripado, com a garganta meio ruim. Estou falando aqui, a voz está me parecendo boa, mas não está, né? Porque dentro da minha garganta eu sei que não está. E eu passei um dia ruim, dormi péssimo, porque eu não conseguia dormir, porque faltava o ar, e eu acordava, né? Justamente porque estava com o nariz entupido, aquela coisa, aquele sintoma de febre não, aquele sintoma de gripe, né? São sintomas típicos de gripe. Mas eu melhorei o suficiente para estar aqui fazendo o Domingo Total, mas produzir foi difícil ontem, devido ao cansaço acumulado. Se tem uma pessoa que anda cansada e precisando de um descansinho, é o Cláudio Teran. Mas também eu sou resistente, hein, pessoal? É hora do nosso Odálio Girão no programa.
Bom dia, Teran, e bom dia, amigo do Domingo Total. O mercado inicia a semana bastante empolgado com o final de ano e com as frutíferas em grande oferta. É o caso do abacaxi, que está variando de R$ 4,00, R$ 5,00 até R$ 6,00 a unidade. Já a banana fica R$ 4,00 o quilo, a goiaba também com grande oferta de R$ 4,00 por quilo, graviola R$ 10,00. As mangas continuam em plena safra, as mangas de R$ 1,50 até R$ 3,50 por quilo, o maracujá é R$ 7,50 por quilo, o melão R$ 3,50 e a melancia R$ 2,50. Morango R$ 30,00 por quilo, enquanto que a pitaia fica a R$ 20,00, o sapoti R$ 10,00 e a tangerina R$ 9,00 por quilo. Uva R$ 12,00 por quilo. Abóbora, o jirimum fica R$ 4,50, o caboclo, o alface R$ 3,00 o pé, a batata inglesa R$ 4,50, a batata doce R$ 2,80 até R$ 3,50, a cebola R$ 4,00 por quilo, preço já em alta, a cenoura R$ 4,50 e o pimentão R$ 5,00 por quilo, repolho R$ 4,00 e o tomate começa com grande oferta de R$ 3,20 até R$ 4,00 por quilo, queijo coalho continua com preço atrativo de R$ 27 até R$ 29,00 por quilo. Odálio Girão, analista de mercado com informações na economia para o Domingo Total.
Cláudio Teran, Eugênio Paramalti, Augusto Saldanha no seu rádio. Vamos aos destaques de hoje no Brasil e pelo mundo.
Datas e eventos.
Ex-ator Mário Frias enviou 2 milhões de reais do dinheiro público à produtora que está produzindo um filme sobre a vida de Bolsonaro. Detalhe, o Mário Frias foi ministro da Cultura do Bolsonaro e esculhambava os artistas por causa das verbas da Lei Rouanet, confundindo as pessoas. Aí, na chance que ele teve, ele foi lá e pegou 2 milhões e mandou para uma produtora produzir um filme sobre a vida do ex-presidente. Essa política, né? Esse tipo de gente, né? Só me lembra o Kiko da Dona Florinda dizendo: gentalha, gentalha, gentalha. Um congresso de horrores é o que temos.